Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e é um prazer estar na sua companhia. Na última quarta-feira, dia 13 de maio, o Intercept revelou que Flávio Bolsonaro, que é senador e pré-candidato à presidência, pediu dinheiro a Daniel Vorcaro para custear a cinebiografia do pai, Jair Bolsonaro. Essa cinebiografia é chamada Dark Horse. Segundo as mensagens, mais de 60 milhões de reais foram de fato pagos. Mas Flávio pedia mais dinheiro. Agora a Polícia Federal investiga se esses valores eram realmente para o filme ou se eles estavam custeando a vida de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Seja como for, tudo isso bagunçou o tabuleiro eleitoral e é esse o nosso assunto de hoje. Para isso, eu recebo a cientista política Mara Telles. Mara, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no BDF Entrevista.
Eu que agradeço, Raquel. Sempre um prazer falar com vocês.
Mara, por enquanto, Flávio continua dizendo que ele é o pré-candidato, que o Jair Bolsonaro quer que ele concorra, mas essa candidatura vai conseguir se sustentar depois de todas essas revelações?
Raquel, é interessante que há mais ou menos uns 2 meses atrás, vocês me entrevistaram. Naquela época em que ele lançou a candidatura, a maioria dos analistas riram, falaram que era um voo de galinha, né? Que ele iria cair rapidamente. Eu contestei, fiz um artigo para vocês dizendo que, na minha opinião, ele era um dos candidatos mais competitivos. Por quê? Porque ele ainda não tinha passado por um cargo executivo. Ou seja, ele não tinha esqueletos atrás dele, como você tem quando é governador, quando é prefeito. Você sempre pode, num primeiro mandato, ter uma avaliação negativa, enfim, ter casos de corrupção em obras, etc. Então, eu achava que ele, entre os nomes apresentados, era o mais competitivo, mais ainda do que o Tarcísio, tendo em vista que o Tarcísio é governador de São Paulo, já houve algum tipo de problema com o Tarcísio. Então, eu acho que entre os candidatos, ele era o mais competitivo, levava o nome do Bolsonaro e era uma pessoa que, pelo menos, sabia conjugar os verbos, sabia falar e estava tentando se apresentar com verniz mais moderado. Então, eu acho que eu fiquei realmente surpresa, né? Todos nós ficamos surpresos ao saber que ele tinha envolvimento com a maior fraude bancária que aconteceu no Brasil. Nesse sentido, eu acho que trouxe não só um transtorno, trouxe problemas para uma viabilidade eleitoral dele, porque é o caso que está sendo coberto por toda a mídia, está na opinião pública, está nas redes sociais, e mesmo que saia uma pesquisa hoje, como parece que é prometido uma pesquisa pós-envolvimento dele na gravação com o Vorcaro, a pesquisa ainda não vai sinalizar os efeitos que acredito sejam desastrosos para a campanha do Flávio Bolsonaro. E me pareceu que eu quero te fazer uma pergunta, né? Porque são muitos dados. Como é que esse áudio vazou? Como a Intercept conseguiu esse áudio? Será que foi fogo amigo? Ou será que foi alguém da oposição que quis eliminar as chances eleitorais do Flávio Bolsonaro? E há uma série de coisas que a gente pode conversar hoje. Por exemplo, ele disse que fez um contrato, que é um contrato de confidencialidade, a imprensa inteira está cobrando esse suposto contrato que ele teria feito com o Vorcaro para pedir um empréstimo. Ele não consegue responder a uma série de perguntas. Ele não consegue responder nem mesmo para onde foi o dinheiro, uma vez que os promotores do filme, da produção do filme, negam que tenham recebido todo esse montante. Eu acho extremamente complicado o cenário para o Flávio Bolsonaro.
Sim, inclusive a produtora do filme e o Mário Frias, que é roteirista e é um produtor executivo do filme também, eles disseram que não receberam um centavo do Daniel Vorcaro. E ficou bem feio para o Flávio Bolsonaro, porque alguns dias antes ele estava dizendo que não tinha, nem conhecia o Daniel Vorcaro. No próprio dia, né, antes da matéria ser publicada, um jornalista do Intercept perguntou pessoalmente para ele, né, sobre essas remessas de dinheiro. Ele falou que o jornalista estava inventando, né, e agora ele já teve que, logo em seguida, ele já teve que assumir que realmente ele pediu esse dinheiro, mas que era uma transação ali com uma empresa privada. Mas manchou, né? Tem uma sombra aí sobre a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro.
Ah, não acho que tem uma sombra, não. Tem uma árvore inteira em cima da candidatura dele, porque, na verdade, é um dos maiores escândalos, com bastante cobertura midiática. Não é uma coisa que os grandes canais de comunicação tenham escondido. Pelo contrário, inclusive, saiu aquele PowerPoint da Sadi, né, na Globo News, que tinha colocado o Lula no centro do escândalo do Master. Foi aquela confusão toda, porque tentaram, inclusive, o grupo adversário ao governo, colocar o Lula no meio do escândalo, imaginando que poderia ter algo relacionado com o governo federal. Esse discurso por parte da oposição já vinha assim sendo articulado há um tempão, que era o maior escândalo bancário que havia ocorrido no Brasil. Então, a própria oposição fez questão de disseminar, imaginando que pessoas do governo federal estivessem no centro do escândalo. Apesar do Flávio não estar no centro da fraude, ele tinha um envolvimento, inclusive ele chama o Vorkaro de meu irmão. Ontem, quando ele deu uma entrevista ao vivo na Globo News, ele negou, ele falou que irmão é uma forma carinhosa com que os cariocas se dirigem às pessoas em geral. Ora, você está fazendo um contrato de 134 bilhões e trata o seu interlocutor como se fosse um amigo de infância ou como se você estivesse numa praia. E ele havia negado um dia antes, inclusive ele chamou o jornalista ou a jornalista que tentou entrevistá-lo de militante de esquerda. Até aquele momento nós já tínhamos os indícios, mas ele ainda negava, né? Ele tinha aquela posição negacionista. Eu acho que ele não acreditava que tinha sido pego com as calças na mão com esse áudio. Então, ele se saiu muito mal na entrevista ontem, ele foi muito apertado por vários jornalistas e ele literalmente não conseguia responder as questões na entrevista ao vivo que ele deu ontem. Além disso, a coisa piora, porque oito pessoas foram presas na Operação Vorkaro, inclusive um agente da Polícia Federal, e eles estão buscando também uma delegada que estaria envolvida. É óbvio, um escândalo, uma fraude dessa monta, significa que toda a República, ou partes das instituições da República, têm que estar envolvidas, porque não se frauda tanto, não se desvia tanto, se grandes nomes e instituições não estiverem envolvidas. Então, eu acredito que é muito complicado para o Fábio, não digo impossível, mas eu acho que as chances dele agora reduziram bastante. Sobretudo, Raquel, que se foi fogo amigo, tem outros candidatos que consideram que um quarto mandato, uma quarta reeleição, eleição do Lula, seria muito difícil, por todos os fatores. O desgaste natural, o fato de que o Lula já passou por três mandatos, o fato de que tem uma parte do eleitorado que não quer Lula nem Bolsonaro. Então, eles viam esse momento como uma grande chance de retornar ao governo federal, especificamente Zema, governador de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, governador de Goiás. São políticos experientes e são políticos que têm muito desejo de, nesse momento, se colocar como anti-Lula, como anti-PT. Então, Flávio Bolsonaro não conseguiu, como o pai, fazer uma grande aliança em torno de si. Ele tem adversários dentro do próprio campo político dele, de direita, e esses próprios adversários vão fazer tudo para impedir que a sua candidatura seja lançada oficialmente, ou se lançada for, ela está bastante debilitada, o que aumenta as chances de um Zema ou de um Caiado de ocupar esse lugar junto ao eleitorado que pertencia ao Flávio Bolsonaro.
Queria, inclusive, comentar um pouquinho a atitude do Zema e do Caiado após as revelações, né? O Zema, ele logo gravou um vídeo e postou nas redes sociais dizendo que o Flávio tinha feito era imperdoável. Já o Caiado fez também um vídeo dizendo que tudo deveria ser apurado, que era uma coisa grave, mas que o foco agora é derrotar o Lula. Então parece que tem posições meio divergentes aí de como esse campo da direita, extrema-direita, está lidando com essa questão.
Na verdade, eu acredito que seja muito mais um discurso do Caiado, né? Ele está tentando se colocar como moderado, ele não quer estourar, ele é mais experiente do que o Zema. Há muitos anos que o Caiado está na política, inclusive ele já foi candidato a presidente da República, não sei se as pessoas lembram, ele era da UDR, né? Que era uma organização ruralista, há muitos anos atrás. Então, ele sabe como a política funciona, e ele segue aquele velho ditado mineiro: a política é como nuvem, você não sabe o que vem no dia seguinte. Então, ele não vai estourar completamente no estilo dele, de um político mais profissional, organicamente ligado à direita. Ele não vai estourar totalmente com o campo da direita. Ele pode precisar dos bolsonaros amanhã, caso ele esteja candidato, para apoiar a candidatura dele, Caiado, se a candidatura do Flávio Bolsonaro não for adiante. Já o Zema, ele está contando que de modo algum Flávio Bolsonaro será candidato. Ele está no segundo maior colégio eleitoral do país, ele tem bastante controle sobre as prefeituras e os respectivos prefeitos. Minas é um colégio muito importante porque faz estado que faz fronteiras com vários outros estados, então que compõe bastante, representa bastante o conjunto do eleitorado brasileiro. Lula ganhou em Minas, mas ganhou por muito pouco. Foi uma eleição bastante disputada e acredito que Zema, com a máquina na mão pela segunda vez, mesmo sendo governador afastado, poderia fazer com que sua candidatura crescesse. Contudo, Zema está sendo um pouco ingênuo, do meu ponto de vista. Ele está detonando com Flávio Bolsonaro e ele poderá precisar do apoio dos líderes da extrema ou da direita radical brasileira. Já o Caiado, mais esperto, mais profissional, está indo pouco a pouco, mas não acredito que o Caiado deixará de lutar pelo seu lugar ao sol para representar a direita e os grupos mais conservadores, as elites políticas mais conservadoras. O Zema, do meu ponto de vista, ele é um candidato mais à direita do que o Flávio, porque ele é extremamente privatista. Ele é um Paulo Guedes,
Sim.
né? O Paulo Guedes. Ele já prometeu privatizar tudo, ele já deu falas segundo qual as crianças deveriam voltar a trabalhar, isso no dia do trabalhador, no dia do trabalho, e ele com aquela persona própria, dentro de uma voz mole, mas com propostas bastante radicais no que diz respeito à economia. O Flávio tentou ser moderado, tanto é que ele votou no PL da misoginia, né? E nesse sentido ele já se desgastou com algumas das lideranças mais conservadoras que criticaram-no por esse voto. Mas, do mesmo modo que eu escrevi e disse a vocês que o Flávio era competitivo, tanto era que 2 meses depois ele basicamente empatou com Lula. Eu acho muito difícil ele levar essa candidatura adiante, porque agora ele tem duas pessoas fortes e experientes também querendo subir nesse bonde, subir nesse trem, né? Que é a candidatura à presidência.
A gente sabe, não é segredo para ninguém, que o arquiteto da pré-candidatura do Flávio Bolsonaro é o Jair Bolsonaro, que está impedido de se candidatar. Você acredita que a família Bolsonaro estaria disposta a desistir da candidatura do Flávio ou eles vão tentar segurar esse nome até o último momento? E se estaria disposto também a apoiar o Zema ou o Caiado?
A questão agora é o seguinte: tem que combinar com os russos, né? Eles não esperavam que isso acontecesse, eles também foram pegos de surpresa, com todo esse escândalo, com a gravação, com o áudio que foi vazado. Então, não é questão de disponibilidade, é questão que, contra os fatos, não há argumento, né? Então, dizem que em Brasília existem. Vai tentar, e a família toda, tentar segurar a candidatura do Flávio o tempo todo, mas por outro lado também, eles têm lá, eles imaginam que eles têm uma carta na mão para que a política se rearticule em torno da família, que é Michele Bolsonaro. Então, se eles estão dispostos a apoiar o Caiado ou o Zema, o tempo dirá. Mesmo que eles não estejam dispostos, se isso ocorrer, eles vão ter que apoiar. Negociando cargos, negociando apoio, negociando alguma coisa. Quem negocia 134 milhões com o Vaccaro, que era uma pessoa que estava sendo investigada com a maior fraude bancária do Brasil, negocia qualquer coisa com outros candidatos, sobretudo que diz respeito a poder político. Sim, vão tentar segurar, mas é importante dizer: se houver um desgaste muito grande, se eles fizerem pesquisas internas e verificarem que o impacto inviabiliza a candidatura do Flávio, eles podem tentar aí lançar a Michelle, que por enquanto saiu ilesa, do escândalo do Vaccaro, muito embora ela tenha sido citada como um dos membros mais radicais na articulação do golpe de 8 de janeiro. Então, ela é ainda mais radical do que o Flávio. No entanto, será que o Bolsonaro passaria essa faixa para Michelle? E o último caso, né, se não houver alternativas, eles podem aí fazer um balão de ensaio com a Michelle Bolsonaro, muito embora o tempo esteja correndo contra eles, que as convenções vão ocorrer a partir já do mês que vem. Ele teria que desistir rapidamente da candidatura por começar a criarem uma outra candidatura. Só que a Michelle também leva o nome Bolsonaro. E o Flávio também. E esse escândalo, para mim, contamina os nomes Bolsonaro. Mas olha, Raquel, outra coisa. O pessoal, a semana que vem, estava tomando IP, bactéria.
Pois é.
Parte desses apoiadores dele deixaram de comprar Havaiana para comprar Ipanema, deixaram de comprar Limpol, que é um detergente, para fazer propaganda a favor do detergente, que o Flávio não fez, mas a Michelle, no domingo, postou Bom Dia com detergente enorme. Inclusive, isso é crime, que está estimulando pessoas a não seguirem as recomendações da Anvisa, que, né? E a ingestão desse detergente pode levar à morte. Parece que há casos de pessoas que não morreram, mas que chegaram a passar mal. Então, Flávio é um Bolsonaro, Michele é um Bolsonaro. Nós temos, segundo pesquisas feitas pelo Morcom, né, uma segmentação que eu considero uma das mais interessantes feitas no Brasil. Eles fizeram uma série de questões. E eles dividiram o eleitorado em seis segmentos: uma parte à esquerda, uma parte à direita e aquilo que eles chamam dos invisíveis. Na parte da direita, nós teríamos 6% de progressistas, mais ou menos, um percentual mais alto daquilo que é chamado de esquerda tradicional. Do outro lado, na outra ponta, nós teríamos um grupo conservador. Um grupo conservador, que talvez correspondesse à direita tradicional, né, daqueles que antes votavam no PFL, no DEM, mas que não são anti-instituições, e na ponta ali, 6% dos chamados patriotas. No meio nós temos os 52% dos invisíveis, que não têm preferência por partido, que são mais despolarizados, que podem ser religiosos, mas a identidade religiosa não é tão intensa a ponto de fazer com que eles só votem com a religião. Então, o que que acontece? Esses 6% são ativistas, militantes, militam com muita intensidade. Vão aceitar qualquer candidato que venha do campo da direita radical, né? São os patriotas. Eles irão votar no candidato que mais se aproxima da maneira deles de pensar. Pode ser o Bolsonaro, pode ser o Zema, pode ser o Caiado, pode ser um desconhecido. E na outra ponta dos 6% dos chamados progressistas, é a mesma coisa. Eles vão votar no governo Lula, independente se o governo está bom, se o governo está ruim, porque o Lula se aproxima mais da sua maneira de pensar. Então, esses grupos, eles não definem as eleições, que eles são minoritários, mas são os que mais se envolvem intensamente na política para roubar esses 52% que estão ali olhando para a política, que estão esperando o tempo da política começar para tomar sua decisão. Então, eu não gosto de falar bolsonarismo. Bolsonarismo parece que é algo ligado apenas a um determinado campo de uma família. É muito mais do que isso. A gente vê que no Reino Unido a direita radical venceu as eleições semana passada. Na Alemanha, as pesquisas de intenção de voto semana passada mostram a AfD em primeiro lugar as intenções de voto. Existem grupos neonazistas na Alemanha que apoiam a AfD. Nos Estados Unidos, apesar de todas as atrapalhadas Trump, se não atrapalhada, tentativas de golpe, né, no Capitólio ali, o Trump se reelegeu. Então, é um fenômeno que não é um fenômeno específico do Brasil, porque uma família corrupta se reuniu. É uma coisa muito mais ampla, né? É uma reação muito forte à própria ideia de uma democracia, né? A democracia está muito desgastada, a satisfação com a democracia está cada vez menor, e nesses momentos de crise de representação, medidas, discursos autoritários, eles atraem os eleitores por diversas razões, inclusive precarização do trabalho, inclusive pela polarização com as pautas chamadas pautas morais, que não são aceitas, as pautas mais progressistas, elas não são aceitas pela população em geral, né? Os grupos de direita radical usam muito disso, e os chamados progressistas não percebem o uso que é feito. Então, eu acho que um candidato de direita radical, ele veio para ficar no Brasil, né? Ele sempre terá um espólio, um capital, ele terá um capital muito grande. E, por falar em espólio, tanto Zema quanto Caiado, eles querem ser os herdeiros do espólio do Bolsonaro,
Não à
né?
toa eles iam nas manifestações pedindo anistia, né? Não é porque eles são super amigos do Bolsonaro, era para cavar o seu espaço ali na extrema direita.
Não, claro, não é à toa. Tanto o Tarcísio, por exemplo, deve ter se arrependido enormemente de não ter desincompatibilizado, que não
Pois
pode
é.
ser candidato mais, né? Porque ele não esperava, como eles não esperavam, que parece ser uma coisa pior ainda, Raquel. O grupo dele não sabia, parece que não sabia, podia desconfiar, né? Que ele tinha recursos externos, mas não sabia, não tinha nenhuma prova de que ele que estava totalmente envolvido, que esse filme parece ser muito mais lavagem de dinheiro do que efetivamente recursos. E o mais interessante para completar o roteiro Brasil, o roteirista brasileiro, ele é sensacional, ele é muito, tem muita imaginação. O dinheiro foi parar nas mãos do advogado, que é um advogado especializado em imigração e que cuida do caso do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ninguém consegue imaginar por que que um advogado, que é brasileiro, inclusive, né, é envolvido com ai, como que chama, gente? Legalização do Eduardo Bolsonaro. O que que tem a ver com o filme? Que são, um cara de confiança. Mas, por coincidência, né, é um cara de confiança bastante próximo a Eduardo Bolsonaro. E
É, o
não
que a
se sabe
PF.
como ele está sendo sustentado.
O que a PF está
né?
investigando agora. É, Mara, esse caso, né, essa revelação envolvendo o Flávio Bolsonaro e o Master foi ótima para a pré-campanha do Lula. Como que você avalia, o uso que essa pré-campanha do Lula tem feito? Aliás, né, o campo da esquerda, o campo progressista, como que tem lidado, né, com essa revelação e o que que pode ser feito ainda para tentar alavancar mais a pré-candidatura do Lula?
O campo das lideranças, dos líderes das campanhas do Lula, eu acho que eles estão muito. Eles têm um problema. Eu já falei isso, eu já postei isso, já falaram que eu sou extremista, que eu sou bolsonarista. Não, gente, eu sou uma professora, eu tenho vários livros publicados na área de comportamento político, inclusive alguns livros com o professor Antônio Lavareda. Sobre comunicação política e estratégias eleitorais, né? Estudei isso anos. Agora é que eu estou me voltando mais para a direita radical e suas estratégias. Eu acho que eles estão muito otimistas. Eles sempre estão comemorando as pesquisas quando são positivas e sempre desqualificando as pesquisas quando elas são negativas. Então, eu teria muito cuidado, né, de dizer que a candidatura acabou, vamos comemorar e celebrar. Não. Nós temos mais dois candidatos. Esses dois candidatos não representam só a si, eles podem expressar demandas que existem de fato na sociedade por discursos mais autoritários e discursos que necessariamente não sejam institucionais. Eu tenho muita preocupação com o que eu estou ouvindo do PSOL e do PT. O que é? Olha que coisa interessante. Quanto uma das regras, aí vou falar um pouquinho de ciência política agora, me perdoe se for muito chato. Uma das regras da literatura é que quanto maior a desconfiança no parlamento, né, maior a insatisfação, menor o apoio efetivo, que é o apoio ao parlamento, ao Congresso, isso pode acabar atacando, reduzindo a confiança na democracia como um modelo abstrato, ou seja, se ataca os partidos, se ataca o Congresso, isso reduz a confiança do apoio difuso à democracia. Isso já aconteceu no lava-jatismo, quando o Moro e sua turma, o PSDB, que entrou nessa canoa furada, começaram a criminalizar a política. O que isso significou? O PT foi para 6% de preferência, o PSDB desapareceu, porque é um ataque à política no geral. Então, quando o PSOL, o PT, começa a fazer esse discurso, a assumir esse discurso de que o Congresso é inimigo do povo, eles esqueceram de ler a literatura dos últimos 30 anos. O Congresso é inimigo do povo, segundo milhões, não, mas centenas de pesquisas, esse ataque ao as instituições representativas gera grau de insatisfação é com a ideia de democracia. E eles estão fazendo esse discurso anti-sistema, né? E um discurso anti-sistema não beneficia a esquerda, nunca beneficiou a esquerda. Pode beneficiar porque as pessoas tendem a fazer o quê? Olhemos para o lava-jatismo 2016. Absterem-se, a não comparecerem. Dória ganhou em São Paulo com esse discurso lavajatista, só que o número de pessoas que não compareceu para votar foi maior do que a votação do Dória. Olhemos para 2016, a quantidade de outsiders, Ratinho Júnior, Dória, Calil em Belo Horizonte e outros mundo afora que se elegeram com esse discurso em 2018, que era o discurso anti-sistema. O PSL, à época, elegeu 52 deputados, se não me falha a memória, dos quais 48 eram neófitos, eram calouros. Então, eu acho que, sim, comemoremos, né, a possível derrota, possível complicação na campanha do Flávio Bolsonaro, mas por outro lado, tendo um cenário tão positivo, que é de desgaste do Bolsonaro, você fazer um discurso anti-sistema é um equívoco. E o PT parece que, e o PSOL também, resolveram dizer agora que o problema é que o Congresso é inimigo do povo. Ora, Se o Congresso é inimigo do povo, a política é inimigo do povo. Para que que eu vou votar? Por que que eu vou confiar nos partidos? Então, eu acho uma estratégia incorreta. Eu já falei sobre isso, eu já postei sobre isso, mas me parece que o Planalto, os partidos de esquerda, eles têm que sair do DCE, né? Tem um candidato que dizia isso, eu não me lembro quem era, gente, em 2014, sabe, mais Brasil e menos Brasília, conhecer um pouco o que que está acontecendo no Brasil, porque você tem que falar que esse Congresso é inimigo do povo, aí você aponta para uma mudança. Vamos fazer um Congresso melhor. Mas se você fala que o Congresso é inimigo do povo, por que que as pessoas vão sair para votar? Então, assim, eu acho que tem que ter. Diga.
Pode terminar, por favor.
Eu acho que eles têm que rearticular a comunicação, rearticular o discurso. Ontem, anteontem, saiu uma pesquisa da Futura, um instituto que eu não conheço, vou passar os dados. Eles fizeram algumas perguntas sobre se tal política do governo aumentaria a vontade de votar no Lula. Quais eram as perguntas? A escala 6x1, o fim da escala 6x1, a redução, imposto, né? A
Isenção do
retirada de
imposto de
imposto,
renda.
isenção do imposto de renda, 6x1, alguma coisa do FGTS que parece que saiu, enfim. Eram as quatro principais propostas, e propostas muito boas, que beneficiam, sobretudo, essa classe C, né, que são as pessoas que estão ali na faixa de até 5 salários mínimos, e que foram um calo na vitória do Lula, porque eles não votaram no Lula. Você acredita que nenhuma dessas políticas, segundo a pesquisa da Futura, estou citando aqui a fonte, que as pessoas continuavam a não votar no Lula, mesmo que o pesquisador colocasse: aconteceu isso, você está sabendo, isso aumentaria ou não a sua vontade de votar no governo por causa dessa proposta? Não aumentaria. Eu fiquei chocada, porque são propostas interessantes, são propostas voltadas para esse público, e ainda assim me parece que tem um público já cristalizado depois de 30 anos de antipetismo. O antipetismo não foi criado ontem, né? Ele é criado, ele é trabalhado desde o tempo do Onça, desde 1939. E a direita radical tem conseguido, né, associar a esquerda à corrupção, ao pânico moral, a uma série de pautas que nós já sabemos. Então, o
Deixa eu te
governo pensa.
interromper só um segundo, que eu queria falar sobre essa questão da percepção ligada ao Banco Master. A gente fez um BDF entrevista há pouco tempo com a Débora Maganha, que ela é uma das autoras de um documentário que explica direitinho o escândalo do Banco Master. E ela falou uma coisa interessante: como esse escândalo foi descoberto agora no governo Lula, a tendência da população é ligar o escândalo ao governo Lula, por mais que ele tenha começado antes e que tenha sido abafado pelo governo anterior. A mesma coisa do escândalo do INSS, né, que já vinha acontecendo, mas como é descoberto agora, fica ligado ao governo atual. Com essas revelações sobre o Flávio Bolsonaro, você acha que seria possível mudar essa percepção?
Olha, percepções não são naturais, né? Não é igual o feijãozinho que você planta lá e nasce. Percepções são criadas. E, obviamente, que como aconteceu sob o governo Lula, o campo adversário do presidente Lula vai fazer tudo para associar qualquer escândalo Master, INSS, a esse governo. Assim como, se fosse o contrário também, né? Se o PT tivesse na posição, tentaria surfar nessa onda de escândalo. Eles tentaram o tempo todo associar ao caso do INSS. Eu sigo as redes sociais. Primeira pergunta é muito interessante. Quando você coloca o escândalo do Bolsomaster, né, eles perguntam lá nos comentários, os robôs: INSS? INSS? Ninguém vai falar? Então, eles colocam o escândalo versus o outro escândalo. Então, sim, os opositores do governo vão tentar associar, e não é difícil associar. A população não tem muita informação sobre a política, né? Política é algo, esse é muito complexo. Para eu entender isso, Raquel, eu ainda não entendi toda a confusão no Banco Master. Eu sei dos resultados, né, da fraude, mas entender a fraude é muito PowerPoint para entender. Então não é difícil você associar isso ao governo atual. Agora, depois que o Flávio foi pego com as calças nas mãos, fica muito complicado, que agora você tem uma evidência factual. E essa evidência factual é forte o bastante para desapontar os eleitores que não eram os eleitores raiz, né, como a gente chama. Então, vai ser mais complicado.
É, já tinha essa percepção, né? Aliás, essa realidade dada que a eleição vai ser definida por esses eleitores que não são nem lulista raiz, nem bolsonarista raiz, né? São essas pessoas que estão em disputa. E aí, em relação a essas pessoas, você acredita que pode ter sim uma mudança de percepção e de opinião, acerca do Banco Master, acerca do envolvimento da família Bolsonaro?
Eu não sei, eu não afirmaria que havia essa percepção, porque eu trabalho com pesquisas, inclusive eu sou presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais. É uma hipótese de que isso estava ocorrendo, que havia uma associação entre o governo federal e o escândalo. Só que eu não vi, não soube, não conheci e não li nenhuma pesquisa que pudesse testar essa hipótese de sim, existe essa associação. Eu acho que é uma hipótese a ser testada, mas eu estou dizendo agora pelas redes, né? Eu não vi, eu vi uma tentativa de associar mais o escândalo do INSS, acredita? E também que é outra coisa que aconteceu. Porque o Márcio ainda estava muito confuso, eles ainda não conseguiam articular muito bem, e a população também não conseguia entender. Porque se eu, né, que sou
É muito
cientista política,
complicado.
eu fico olhando as setinhas de um lado e de outro, eu não entendo, mas. Qual que é a defesa do Flávio? Que eles podem usar, porque o eleitor brasileiro e o roteirista brasileiro são completamente descabulosos, né? Ah, que o dinheiro é privado. Esse
É o que ele
dinheiro,
está
qual o
dizendo,
problema?
né?
O dinheiro não é dinheiro público. Eu não tenho culpa se ele era um bandido. Eu nem sabia que a técnica que o Lula usou no Mensalão, lembra? Eu lembro até hoje da entrevista, Lula, quando ele falou que ele não sabia, ele levantou os olhinhos. Eu trabalho com comunicação. Eu falei, meu Deus, Lula, por que você levantou o olhinho? Levantar o olhinho, senão você está mentindo, você não quer olhar para o público, né? Então, vai ter que ser um excelente ator para poder dizer: eu não sabia de nada, meu Deus do céu, como eu fui enganado, né, por esse cara. Ele pode, inclusive, jogar isso nos ombros de outras pessoas. Inclusive do círculo dele. Você não duvide que o advogado lá de Miami, da Texas, né, diga que ele é o responsável por tudo isso. Que o pobre coitado do Flávio Bolsonaro foi enganado por ele. Então, as narrativas, eu volto à questão do IP e da Havaiana. Depois que você vê gente tomando detergente IP, sabe, você pensa, meu Deus, onde que esse país está? Né? Como é que as pessoas querem, de novo, a teoria política? Elas querem informação que reforce as suas preferências. Elas não querem pensar, elas não querem debater, elas querem pegar uma melhor informação, mas a esquerda também faz isso, porque isso não é direito ou esquerda, isso é teoria de comportamento político. Você vai catar dados e informações que reforcem as suas preferências políticas anteriores, né? Como os grupos fazem, independente de ser de esquerda, de direita, que vão ativar sua preferência, reforçar, cristalizar. Então, uma historinha como essa pode não ser aceita por esse grupo de invisíveis, mas os militantes vão tentar convencer esses invisíveis, né, esses eleitores que estão ali olhando, de que tem nada, o advogado que tem culpa, que ninguém sabia de nada, e etc. E vão tentar jogar o caso do INSS. Olha a confusão na cabeça do eleitor.
Não
Todo
é.
mundo disputando esse eleitor.
Pois é.
Todo
Para a
mundo.
gente, Mara, para a gente encerrar, a gente já está chegando no final, mas eu queria perguntar uma última coisinha. Agora, tanto a esquerda quanto a direita estão defendendo a criação de uma CPMI do Banco Master. Então, me parece que a grande briga vai ser por quem vai conseguir dominar essa narrativa. Como que a gente pode esperar dessa queda de braço se a CPI e CPMI realmente acontecer?
Olha, eu vou te falar uma coisa, todas as eleições do Brasil, menos as de 89, até as 89, você não era nem nascida, né? O Collor ganhou a eleição porque ele conseguiu atribuir ao Lula a compra de um aparelho de som de corrupção. Todas as eleições do Brasil, o centro é a corrupção. Quem é mais ou quem é menos corrupto? Isso para a democracia, independente se a CPMI vai dar certo, não vai dar certo, quem perde é a democracia, porque não se discute proposta, não se discute projeto, não se discute coisas fundamentais, que é ter um projeto político para o país. E tudo roda em torno da corrupção. Raquel, corrupção é o mote de todas as campanhas eleitorais brasileiras. Isso é péssimo, porque isso criminaliza a política e não tem discurso mais. É disputar quem é menos corrupto, quem é o mais corrupto, né? Vamos ver quem sai como mais corrupto dessa CPMI que eles pretendem fazer. É sempre a mesma coisa, Raquel. Toda eleição é a questão da corrupção. Não sei se você já notou, passa por ela, e é
Sim.
só por ela. É só, isso é péssimo para a democracia, porque parece que. Por que que os índices de satisfação com a democracia estão tão reduzidos? Por que que o Congresso tem uma avaliação tão baixa, sempre teve? Porque tenta se atribuir à política, associá-la à corrupção, a coisas negativas. Aí vem a esquerda e faz o discurso antissistema, que o Congresso é ruim mesmo, a extrema-direita fala a mesma coisa. Então, entre mortos e feridos, né, essa CPMI vai apontar aí quem é o menos corrupto, quem que a população percebe como menos corrupto na disputa. É triste, né?
Mara, super obrigada por esse papo e até uma próxima.
Até uma próxima, agradeço. Desculpa minha cara feia aí, tá?
Imagina, tchau. Assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra no próximo programa. Tchau.